UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 33 minutos, expresso de volta aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou João Pedro Viegas, sigo com você até às 5 da tarde, como prometido, hora de entrevista. Olha só, chega em sua 17ª edição o Festival Mundial de Circo, o primeiro festival internacional dedicado ao circo no Brasil. Resgatando a memória circense e apresentando atrações contemporâneas, o festival traz à capital mineira números nacionais e internacionais. Passarão pelo palco artistas finlandeses, uruguaios, peruanos, argentinos, italianos e brasileiros, que apresentam um novo olhar sobre a cena circense. Ao longo de sua trajetória, o evento já passou por 32 países, com 342 grupos convidados e mais de 770 apresentações. Então, para a gente saber mais sobre esse 17º Festival Mundial de Circo, eu converso agora com a coordenadora do evento, Fernanda Vidigal. Boa tarde, Fernanda. Seja boa muito tarde. Bem-vinda ao Expresso 104,5.
Muito obrigada, querido.
Ô, Fernanda, para a gente começar a nossa conversa, o Festival Mundial ele já está na sua 17ª edição, mas eu gostaria de saber o que caracteriza a arte circense, né? A palhaçaria, são as acrobacias, tudo isso ou muito mais do que isso?
É, na verdade, hoje em dia a gente tem uma linha muito tênue para dividir isso, né? Para classificar, assim. É, até porque o circo dialoga com outras linguagens, né? Uhum. Com a dança, com a música, com o teatro, enfim. Então, é claro que existe, sim, uma característica que são o domínio de técnicas circenses. Então, uhum. Se você vê um malabarista jogando os seus malabares, é claro que isso é uma característica do circo, né?
Sim.
Mas ele também utiliza de outras formas, né? Da dança, uhum. Da dramaturgia teatral,
sim.
Enfim, da música para estar em cena, né?
Uhum.
Então hoje, na verdade, é uma miscelânea, assim, as artes vivant, como se diz, ou as artes cênicas, elas se misturam muito, né?
Uhum. Legal. Ô, Fernando, o circo, ele é uma arte popular milenar aí, que está presente nos quatro hemisférios do mundo, né? Como que essa arte do circo, ela se manifesta no Brasil? Existe aqui um estilo genuinamente brasileiro de se fazer circo ou é tudo misturado mesmo? Como é que é?
É claro que cada país tem a sua forma de encenação,
uhum.
Eu acho que existe, assim, a palhaçaria é uma característica brasileira, principalmente o palhaço do Nordeste, que é muito tradicional.
É mesmo? Né? Tem diferenças, assim, de palhaços, assim, no Brasil?
O palhaço do nordestino, ele é mais, ele usa mais a palavra, né?
Uhum.
Ele tem na piada, é mais do que uma expressão corporal, ele tem na piada um forte, assim, da
uhum.
do seu jogo com o público, né? É, diferente de um mímico europeu, por exemplo, do palhaço que utiliza mais a mímica ou mais a expressão corporal para se comunicar com o público, enfim, tem essas características.
Uhum.
E o circo como um todo, assim, brasileiro, primeiro porque nós estamos sim engatinhando com relação a principalmente técnicas e ciência, a passagem dessas técnicas que a partir da década de 80 passou a não só ser passada de pai para filho, porque quem nascia no circo é que conseguia aprender circo,
uhum.
né? Mas com o surgimento das escolas de circo no mundo e no Brasil, também no meio da década de 80, isso mudou muito, né? Você então conseguia aprender técnicas circenses dentro de uma escola.
Uhum.
E isso mudou totalmente a forma de se fazer circo no Brasil, que antes era uma coisa muito familiar, né? Foram famílias principalmente vindas da Europa que vieram para o Brasil e por aqui ficaram um tempo e por aqui circulavam com seus circos de lona, e isso era a forma de se fazer circo até a década de 80.
Uhum.
Depois disso, as escolas integraram outras pessoas, as pessoas do teatro, as pessoas da música, as pessoas
sim.
da dança,
uhum.
vieram aprender a fazer circo. Então, isso mudou totalmente a forma de encenação. Né?
Bacana. Olhando aí pela essa questão, já que o Brasil ele tem essas características, do, como você disse, o palhaço nordestino, a gente pensando no caminho contrário, né? Tem alguma coisa assim, em comum na manifestação circense ao redor do mundo? São elementos comuns ou realmente é cada um tem o seu estilo, ou a gente consegue encontrar coisas semelhantes assim em circos de diferentes cantos do mundo?
Não, eu acho que a principal característica é porque o circo trabalha com risco,
uhum,
né? Com medo, né? com essa coisa do ser humano de romper barreira, de romper limites, né? De trabalhar o risco de estar em cena, né? Então, isso é uma característica muito circense, de você, inclusive o artista, de como ele consegue superar esse medo e enfrentar esse risco, né?
Uhum.
Isso é, sim, uma característica que você encontra no circo no mundo inteiro. Aí, claro, cada circo vai fazer isso da sua forma.
Sim.
Né? Então, o circo russo, por exemplo, ou o circo chinês, que são dois países que têm o circo fortemente na sua tradição, eles têm, por exemplo, na superação da dificuldade, uma característica muito grande. Então, quando você vê um circo chinês com aqueles equilíbrios todos, ou com aquela perfeição de movimento, isso é característico daquele circo tradicional da China.
Uhum.
Diferente, por exemplo, do circo africano, que é um circo mais acrobático, mais de grandes pulos ou de grandes pirâmides humanas.
Legal.
Né? Ou diferente, por exemplo, do circo canadense, que aí já tem mais uma influência do circo de Soleil,
uhum,
que é uma coisa mais teatralizada, apesar de ser feito, a encenação feita de número após número, tem sempre uma historinha.
É verdade.
Tem sempre uma dramaturgia ali por trás dessa encenação. Então, cada país lida, mas a característica primordial, sim, do circo é esse enfrentamento, é esse risco de estar em cena, de fazer coisas que aparentemente um ser humano normal não faria, né?
Exatamente. Olha só, são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui pela rádio UFMG Educativa. Eu sou João Pedro Viegas e estou conversando com a coordenadora do 17º Festival Mundial de Circo, Fernanda Vidigal. Fernanda, esse evento, né, é o primeiro festival internacional dedicado ao circo no Brasil, que iniciou sua trajetória em 2001. De lá para cá, o que esse evento conquistou, o que ele trouxe para os artistas e também para o público interessado?
Nossa, Pedro, eu costumo dizer que a gente já fez de tudo, né?
É mesmo?
17ª edição, você já imagina. A gente já foi grande, médio, pequeno,
uhum,
a gente já fez lona, teatro, rua, outros espaços. A gente já privilegiou palhaços,
uhum,
ou alguma outra técnica. A gente já trouxe muitos artistas brasileiros, ou em outra edição, muitos artistas estrangeiros. A gente já privilegiou a formação, ou então uma mostra de números. Enfim, a gente já fez muita coisa.
Uhum.
E isso é muito legal, porque traz uma certa maturidade, assim, no sentido de poder, sim, a cada ano experimentar uma coisa, a cada ano pensar e se reciclar e pensar mesmo, porque fazer 17 anos não é pouca coisa.
É,
né?
Verdade.
E a gente só consegue fazer isso se a gente se tiver uma autocrítica mesmo, se a gente conseguir não fazer o mesmo sempre, se a gente sempre tiver uma vontade de experimentar, de se arriscar como circo.
Uhum.
Né?
E toda essa bagagem que você falou desses 17 anos, né? Por onde esse evento, esse festival já passou até que ele chegasse a BH aqui no galpão, no palco do Galpão Cine Horto?
Então, a gente também já fez de um tudo, como diz o outro. A gente já circulou 16 cidades do interior.
Uhum.
A gente, em 2003, a gente foi para Recife. E ano passado, a gente fez a edição no Rio de Janeiro, em comemoração, uma edição especial para as Olimpíadas. A gente já aconteceu durante muito tempo ali na Funarte, uhum. mas a gente já ocupou vários teatros dessa cidade. Enfim.
Aquilo falta é história, né?
E isso também é muito legal. Por exemplo, essa edição é uma edição que a gente considera que é uma edição pequena. Uhum. É uma edição até de que a gente está chamando de resistência, porque na atual situação que o Brasil se encontra, numa total destruição do Ministério da Cultura e uma falta de política pública para a cultura nesse estado, fazer qualquer coisa é um ato de resistência, né? Uhum. Então a gente está e a gente resiste com alegria, com cultura, com circo, dessa forma que a gente está propondo essa resistência, uhum. e não deixar de fazer, né?
Sim.
Por mais dificuldade que exista hoje fazer um evento como esse no Brasil.
Uhum.
Mas essa edição está muito especial. Porque a gente tinha 2 anos que a gente não fazia em Belo Horizonte, então voltar para a nossa casa é muito bom.
Uhum.
Voltar para a nossa casa no Galpão Cine Horto é melhor ainda, porque é um grupo querido, amigo e solidário sempre,
uhum.
que a gente ama, então, e que tem muito a ver com o circo. Então, estar fazendo dentro da casa deles é muito legal.
Uhum.
E aí a gente está trazendo 2 espetáculos que foram escolhidos com muito, muito cuidado. Uma que é o espetáculo 2, que é do Pedro e do Luiz Sartori, que são de Belo Horizonte,
uhum.
que moram na Europa porque quiseram continuar e se profissionalizar com o circo, coisa que no Brasil é impossível.
Eles moram na Finlândia, não é?
O Luiz mora na Finlândia, uhum. e o Pedro, se eu não me engano, na Bélgica.
Pois é, eu ia te perguntar justamente desse espetáculo, né? Que história é essa, né? O que esse espetáculo ele traz de diferente?
Então, são 2 circenses jovens que, uhum. moram na Europa e que pela primeira vez dividem um palco junto. Eles trabalham com muita gente na Europa, mas nunca tinham trabalhado junto.
Olha só.
E eles são irmãos e falam no espetáculo justamente sobre isso, sobre a relação de irmãos.
Ah, que bacana.
Usando uma técnica muito peculiar, que eu até hoje não tinha visto dessa forma no circo, que é o arco e flecha.
Uai, é mesmo?
É. Então,
caramba.
É muito interessante. E foi muito legal fazer isso nessa edição, porque a gente está voltando para casa trazendo 2 mineiros que também estão voltando para casa, voltando, uhum. no sentido de apresentar aqui em Belo Horizonte também. Eles não moram aqui, né? Então, isso foi muito legal. E a outra coisa muito legal é a mostra de números circenses, que é um espetáculo feito especialmente para o Festival de Circo.
Uhum.
Nós selecionamos números de jovens artistas da Argentina, do Uruguai, do Chile e da Itália,
uhum.
do Brasil. São 7 números que estão num espetáculo que, além de circo, tem muita música, porque a gente convidou nomes importantes da música mineira e nacional.
Bacana.
Que são Marina Machado, Silvia Klein, Marcelo Veronese e Júlia Branco, que vão então fazer uma espécie de entreato entre um número e outro,
uhum.
musical. Então é um espetáculo inédito, bacanérrimo, que acontece nesse final de semana, no sábado, às 20 horas, e no domingo, às 19 horas, também lá no Galpão Cine Horto.
Legal. Fernanda, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio FMG Educativa. Eu gostaria que você convidasse o nosso ouvinte para poder participar dessa 17ª edição do Festival Mundial de Circo.
Isso, quero convidar todos os ouvintes da UFMG Educativa. Toda a programação completa está no nosso site, festivalmundialdecirco.com.br.
Uhum.
Lembrando que a gente tem uma festa no sábado, que é gratuita, que é no Bar Zona Leste, ali no Horto também. Nós vamos fechar a rua, e é uma festa tradicional e muito legal do festival, que é no sábado, a partir das 19 horas. Mas dá uma conferida lá no site, festivalmundialdecirco.com.br, que a programação está lá completa.
Legal, Fernanda.
Beleza?
Muito obrigado, viu?
Querido, muitíssimo obrigado. Espero todos vocês.
Um abraço.
Outro.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tá aí, eu acabei de conversar com a coordenadora do 17º Festival Mundial de Circo, Fernanda Vidigal. A gente acabou de falar sobre o evento que começa hoje e vai até domingo. A programação completa do festival, inclusive, vai ter festa, como a Fernanda falou, no sábado. A programação completa, e que conta com espetáculos, residência artística, mostras de números circenses e shows, com os locais certinhos, os horários, pode ser conferida lá no site que a Fernanda disse, www.festivalmundialdecirco.com.br. Atrações gratuitas e também a preços populares. Para outras informações é só ligar no 3225-7521.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.